Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença. Que esta noite um trilho, Deus, um norte, uma coluna de sustentação da nossa fé possa ser colocada. E que o Senhor possa operar maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus quer fazer algo muito poderoso esta noite. Eu creio que o que Deus quer fazer e depositar sobre a sua vida não vai parar em você, mas vai tocar nas gerações que vêm. Aquilo que Deus quer gerar através de você não pode parar, querido, na sua história. Precisa transbordar. Eu tinha preparado uma outra palavra para ministrar hoje. Eu ia ministrar sobre a visão correta sobre as batalhas, mas no sábado o Senhor tocou meu coração de que eu deveria trazer este ensino nesta noite. Essa é uma palavra que eu ministrei há 3 anos atrás, e ela é uma coluna de muitas práticas que nós temos na igreja, e ela é uma abertura de entendimento nas escrituras para que você possa romper em diferentes áreas. Os fundamentos da fé cristã, meus irmãos, eles precisam ser revisitados para que possam se tornar colunas sólidas sobre as quais a nossa fé é erguida. Minha oração é que você possa internalizar essa instrução desta noite e praticar em nome de Jesus. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de posicionamento. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos entrando num tempo profético da igreja, em que o Senhor vai liberar milagres extraordinários, em que o Senhor vai operar coisas poderosas, em que Deus vai derramar do seu Espírito, curando, libertando e transformando vidas aos montes. Mas sabe, tão importante quanto as manifestações do Espírito, são as transformações do Espírito. As manifestações do Espírito, elas são importantes, mas as transformações do Espírito são a base pela qual as manifestações de Deus se sustentam. Nós vivemos uma geração da igreja que valoriza as manifestações do Espírito de Deus. Valoriza os dons, e glória a Deus, temos que valorizá-los. Mas nós não precisamos e não devemos focar somente nas manifestações dos dons. Nós precisamos focar nas transformações de vida, nas transformações de caráter. A Bíblia vai mostrar, querido, que é o caráter que sustenta o carisma. Ou seja, é a transformação prática da vida que me sustenta a fluir genuinamente no poder de Deus. Tem muitas pessoas que fluem no poder de Deus e são mau caráter. Fluem no poder de Deus, mas não vivem de acordo com o Evangelho. Envergonham o Evangelho. Este tempo vai acabar, porque Deus vai nos dar um batismo de temor como igreja. Deus vai nos dar um batismo de santidade. Deus vai nos mergulhar nele em nome de Jesus. São os frutos do Espírito que legitimam os dons do Espírito. De nada adianta, meus irmãos, nós cremos que Deus está preparando algo poderoso, se você, por exemplo, não fundamentar sua família. Deus tem falado dessas últimas ministrações sobre família, sobre casa, sobre como a sua casa é importante para Deus. Por isso Deus está nos levando a olhar para dentro. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está a sua vida com Cristo de verdade? E isso não é subjetivo. Ah, eu estou bem porque eu tenho paz. Não, a transformação em Cristo Jesus, ela é objetiva. Por isso Efésios capítulo 5 vai dizer: aquele que roubava, não rouba mais; aquele que mentia, não mente mais; aquele que adulterava, não adultera mais. Porque uma vez que eu me encontrei com Cristo, eu mudo de vida. Do contrário, eu não me encontrei com Cristo. Sabe, Deus está nos falando esses dias a olhar para dentro de nós. Nenhum sucesso humano vale a destruição da sua família. Você pode dizer amém? Esse é um assunto tão sério que 1 Timóteo vai dizer que o nosso nível de autoridade no reino de Deus é respaldado pela forma em que a nossa casa está edificada. Quando na qualificação de quem pode exercer liderança na casa de Deus, a Bíblia diz que cuide bem da sua casa, pois se não cuidar da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Deus quer levantar casas sacerdotais. Deus quer que a sua casa seja fonte de bênção. Deus quer que a sua família esteja firmada na rocha. Deus quer que a sua família seja um reflexo do céu na terra. Porque casas sacerdotais estabelecem bênçãos geracionais. Você pode dizer isso, casas sacerdotais estabelecem bênçãos geracionais. O que são casas sacerdotais? São famílias que se reúnem em torno do Cordeiro, que é Jesus, que fazem de Jesus mais do que a sua prática dominical, mas fazem de Jesus o centro da sua vida. Irmão, se Jesus é, você vem aqui dar um cheiro nele só no domingo, mas você passa a semana inteira como se ele não existisse, a sua casa não é sacerdotal, mesmo que você venha aqui, mesmo que você devolva seu dízimo, mesmo que você oferte. Se antes de tomar decisões, vocês enquanto família não consultam ao Senhor para saber o que ele quer, qual é a vontade dele, isso significa que a sua casa não é sacerdotal. Mas hoje Deus quer mudar sua mentalidade. Hoje Deus quer te posicionar. Hoje Deus quer te recolocar em lugares estratégicos dentro do teu ambiente familiar, para que a tua casa esteja debaixo do favor poderoso de Deus. Toda ação de Deus é transbordante. Por isso, o que Deus quer fazer através de você não pode parar em você. A bênção que Deus derrama sobre nós, ela tem que tocar os que vêm depois de nós. Por isso o tema desta mensagem é a bênção geracional. Quando eu olho para as escrituras, eu vou perceber algo muito importante. Deus é grande. Isso parece tão simples, né? Deus não é só grande, ele é eterno. Ele é poderoso. E uma vida para Deus é muito pouco, você concorda comigo? Que você chegue aí aos 120 anos. Não quer não, irmão? Com saúde, aleluia. Como hoje, vi a Bancha, como é? Não sei falar japonês não, tá? Bateando, a Batian, a mãe do Tony, 98 anos, irmão, 10-0 e muito jovem. Saúde, bênção. Longos dias sobre a terra é bênção de Deus, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que te vá bem na terra e tenha longos dias sobre a face da terra. Então, viver muito é bênção de Deus, amém? Mas mesmo aquele que vai viver 120 anos é muito pouco comparado a Deus. Porque a Bíblia diz que ele não só criou cada estrela, como ele chama cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz que ele tem o nome dos salvos escritos na mão dele. A Bíblia diz que ele põe nas suas mãos, nas conchas de suas mãos, todos os oceanos. Por isso, eu vou perceber que quando Deus quer se revelar, ele não vai se revelar na individualidade, ele vai se revelar na geracionalidade. Por isso a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac e ele é o Deus de Jacó. Por isso, o primeiro livro do Novo Testamento não começa de outra forma senão com uma genealogia. Nós vamos ver a genealogia de Jesus, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Pode parecer tão estranho, por que o Novo Testamento começa dessa forma? Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando que a sua ação tem a ver com a ação geracional. Por isso o último livro do Antigo Testamento também começa com uma promessa geracional. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que vem na sequência? Mateus capítulo 1, uma linhagem. Tudo que Deus faz na terra toca gerações. Tudo que Deus faz na terra não para no indivíduo. Por isso, nós precisamos começar a romper alguns conceitos que nós carregamos, mas que são contrários às escrituras. Nós vivemos, meus irmãos, uma geração extremamente egoísta. Nós vivemos uma geração que o importante é o eu, o importante é o meu prazer, o importante é eu ser feliz, o importante é que eu estou bem. Você vai conversar com algumas pessoas, muitas vezes, e confrontar, às vezes, alguns pecados, e as pessoas dizem: mas isso só toca a mim. Isso só tem a ver comigo. Eu menti, mas era uma mentira branca. Isso não tem a ver com ninguém. Deixa eu te contar algo. O seu pecado nunca vai tocar só você. O seu pecado nunca vai tocar só você. Quando as pessoas não entendem a ação geracional do reino, elas vivem como se o eu fosse algo isolado. Mas a palavra de Deus não nos instrui dessa forma. Nenhuma atitude que você tem afeta somente você. A palavra de Deus vai nos mostrar que as nossas atitudes afetam muito mais do que nós mesmos. Elas afetam as pessoas que estão ao nosso redor e a nossa linhagem geracional. Por isso a Bíblia diz: eu sou Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu quero fundamentar muito bem nas Escrituras esse ensino esta noite. Então nós vamos ler bastante Bíblia. Eu não estou com pressa, você está, irmão? Amém. Então nós vamos na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Adão pecou. E por causa dele, toda a linhagem dele foi tocada, que somos nós. Nós fomos maculados pelo pecado. Aí você está pensando, mas Adão era Adão. Mas a Bíblia vai falar, outro exemplo, Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o seu currículo tem uma falta muito grave. Ele armou para matar a esposa de... O marido de Betseba. Eu esqueci o nome dele, irmão, quero o nome dele. Urias, aleluia, teste, vocês estão lendo Bíblia. Ele arma. A Bíblia diz que o profeta Natan chega diante dele, aponta o dedo e conta uma historinha. Ele, confrontado no seu pecado, cai em si e chora. Mas olha o que diz 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te... Davi foi perdoado? Não morrerás. Versículo seguinte. Mas posto com isso, que desde o motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu. A criança tinha pecado. Seu pecado não afeta só você. Parece tão injusto, mas é porque Deus trabalha com cadeias de autoridade, princípios estabelecidos. Irmãos, eu já expulsei demônio de uma criança. Como que uma criança fica endemoniada? Porque a mãe havia consagrado ela num terreiro. A criança por si só não me escolheu, mas a autoridade espiritual sobre ela o tinha feito. A Bíblia vai dizer que o pecado de Davi foi perdoado, mas a consequência foi estabelecida. Quer ver outro exemplo? Acã. A Bíblia diz que Israel estava em guerra, tomando, conquistando, e Deus havia dado uma ordem: olha, vocês não podem pegar nenhum despojo de guerra. Mas a Bíblia diz que Acã e sua família desobedecem. E eles vão enfrentar uma cidadezinha, a menor que tinha, uma cidadezinha chamada Ai. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que eles perdem. Eles vão orar, e quando eles oram, Deus revela. É porque alguém está encobrindo algo que não deveria fazer. Era Acã. Toda a nação foi derrotada, porque no meio daquele arraial tinha alguém que estava em pecado. Quer ver outro exemplo? Jonas. A Bíblia diz que Deus manda Jonas ir para determinada cidade, ele vai para outra, você conhece a história, ele foge. Até que eles lançam sortes no navio, cai sobre Jonas. O que que o pessoal que estava no barco com Jonas tinha a ver com Jonas? Na sua lógica, nada. No mundo espiritual, tudo. Porque o seu pecado não toca só você. É tempo da igreja começar a assumir responsabilidade. É tempo de você, cristão, entender que as suas decisões afetam quem está ao redor, afetam a tua linhagem. Meus atos atingem, nunca atingem, perdão, somente a mim, mas aos que me cercam. Mas sabe o que é extraordinário? Pergunte o quê? Se os nossos atos de desobediência têm o poder de afetar os outros, muito mais os nossos atos de obediência têm o poder de gerar no mundo espiritual um legado de favor e bênção de Deus. A desobediência, ou melhor, o altar da desobediência, nós chamamos isso de maldição geracional ou maldição hereditária. O que que é isso? É quando alguém numa determinada linguagem teve uma prática de iniquidade. E aqui eu preciso fazer uma diferença entre iniquidade e pecado. Pecar, eu peco, você peca, nós pecamos. Mas iniquidade é a prática reiterada do pecado sem arrependimento. Quando alguém, uma determinada pessoa, um determinado indivíduo, começa a pecar contumazmente, sem arrependimento, isso estabelece naquela linhagem um altar de iniquidade, em que gera uma legalidade para que haja uma maldição geracional, uma maldição hereditária. Como pastor, você define maldição geracional? E eu vou trazer a minha definição, irmãos, porque eu nunca achei uma definição parecida, e eu quero explicá-la. Maldição geracional é uma ação pedagógica de Deus, grava isso, para trazer uma geração inteira ao arrependimento e à vivência da verdade de Deus. Lembra que eu falei que a ação de Deus é geracional? Então tudo que Deus faz tende a agir nas linhagens, nas gerações que vêm. Estão me entendendo até aqui? Quem é o autor da maldição? só tem poder para amaldiçoar aquele que pode abençoar. O texto de Êxodo capítulo 20 diz: eu sou Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não é Satanás o autor da maldição, é Deus. Isso está na Bíblia inteira. Em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. É Deus. Deus é mau? Não. E aqui eu preciso que você comece a tentar entender a pedagogia de Deus. Quando uma linhagem está muito longe dos caminhos do Senhor, Deus, por sua vontade permissiva, permite que seja estabelecida uma maldição para que aquela geração se alerte que tem algo errado, entre arrependimento e haja uma ruptura para que seja levantada uma linhagem santa sobre a terra. Você entendeu isso? Alguém não entendeu? Vou tentar explicar de novo. Deus então permite que seja estabelecida uma maldição para que alguém perceba e se posicione naquela família, entre em um lugar de arrependimento, para que haja uma mudança de uma linhagem que vinha encaminhando em desobediência quanto mais a Deus. A partir daquela pessoa que entendeu, ela possa caminhar em obediência a Deus. E a partir dela, uma nova linhagem. Por isso, segundo Pedro, vai dizer o seguinte: que Deus quer nos levantar como sacerdócio real, como raça eleita. Deus quer levantar na terra uma família espiritual que tem aliança com Ele, que está debaixo do seu favor. Esta família é a igreja. Estão me entendendo até aqui? Qualquer dúvida, você pergunta. Hoje eu estou ensinando. Deus é quem permite, para que não somente uma pessoa seja restaurada. É como se fosse, irmão, uma sirene de alerta ligada. Existe algo errado. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo esse princípio espiritual e como ele toca as próximas gerações. Repito, pecado acidental é uma coisa, iniquidade é outra. Eu quero citar aqui só dois exemplos bíblicos de altares de iniquidade que podem existir nas gerações das pessoas. O primeiro está em Salmo 115, 4 a 8, que se chama idolatria. A Bíblia diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas fazem, e quantos neles confiam. A Bíblia está dizendo que se na minha linhagem, ou eu, na minha prática, eu exerço uma adoração que não a Deus, uma adoração que não a Cristo, mas eu exerço uma adoração a qualquer ídolo, a Bíblia estabelece uma sentença. Assim como eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, as pessoas que fazem isso se tornarão assim. São pessoas que você vai encontrar em que as linhagens, aqui eu estou falando a linhagem, isso pode ser pessoal ou geracional, elas não conseguem avançar nunca na sua vida. Elas não conseguem, porque Deus estabeleceu uma sentença espiritual de que todo altar idólatra deve ser sentenciado com paralisia espiritual. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus quer que, uma vez que a pessoa consiga perceber essa situação, ela se levante para se arrepender, para que agora aquela adoração que ia ao inimigo possa ser revertida à adoração ao Deus vivo. Estão entendendo a lógica de Deus? Quero te trazer outro exemplo. Práticas espirituais místicas. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. A Bíblia está dizendo que existem altares de feitiçaria, por exemplo, famílias inteiras. Eu dou o exemplo da minha própria família, que antes de se converter, alguns outros ainda estão, praticava a consulta aos espíritos dos mortos, achando que estava agradando a Deus. Isso gerava terrores noturnos, isso gera ações espirituais malignas, porque há uma linhagem, há uma porta de legalidade, há um altar. Irmão, coisas que às vezes você acha que não tem nada a ver, uma leitura de mão, um horóscopo, onde você põe a sua confiança nos astros, mas não em Cristo Jesus. Isso tem que ruir em nome de Jesus. Às vezes a feitiçaria vem disfarçada de uma outra atitude. 1 Samuel 15, 23. Olha o que a Bíblia diz. Porque a rebelião é como o pecado de gerações inteiras em que as pessoas não se submetem à figura de autoridade, não se submetem ao que Deus está falando, não se submetem. A Bíblia diz que isso é um altar de feitiçaria. Pessoas são insubmissas. Às vezes, querido, estão abrindo legalidade para que sejam gerados altares de iniquidade. Alguns sintomas se tornam perceptíveis. Eu quero ver com você alguns. Pessoas que você olha para a sua geração e todo mundo perde tudo. Consegue ver famílias assim? Não estou falando, meu irmão, em nome de Jesus. Às vezes acontece. Mas quando é aquilo que você olha e diz, todo mundo nesta família, isso acontece. Pode ser um sinal de um alerta, de uma maldição geracional. Pessoas em que o divórcio é regra e nenhum casamento permanece. Pessoas que na família morrem de enfermidades trágicas, mortes trágicas, sem nenhuma explicação aparente. Famílias em que quase tudo está certo. Atenção, fique alerta. Mas segunda atenção, não procura pelo em ovo. Porque a palavra de Deus nos dá instrução em como lidar com essa situação. Isso pode apontar que talvez na sua linhagem hajam altares de iniquidade que precisam cair esta noite, em nome de Jesus. E aqui eu quero trazer algumas observações. Maldições geracionais não são fatalismos. O que é o fatalismo? Não é algo do qual eu não possa me livrar. Ah, vai acontecer mesmo, então é assim que eu vou viver. Não. Segundo, não é automático. Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge com a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa. Em outras palavras, para que aquela sentença espiritual seja estabelecida, é necessário que haja causa. Mas hoje nós vamos orar. E se porventura houver algum altar de iniquidade geracional, o Senhor vai romper da sua história. Mas a Bíblia diz que isso vai até a terceira e quarta geração. Se a desobediência a Deus pode gerar uma maldição geracional de até quatro gerações, minha decisão de obediência pode gerar algo muito mais poderoso, algo que vai tocar mil gerações. Hoje, Deus está te desafiando a se levantar para redimir a sua linhagem e não só romper com qualquer altar de iniquidade geracional, mas estabelecer uma linhagem de bênção a partir de você. Querido, sua decisão de obedecer a Deus vai gerar algo poderoso depois de você. A tua descendência será bendita na terra. Deus quer tocar teus filhos, os filhos dos teus filhos e os filhos dos filhos dos teus filhos. Deixa eu te mostrar isso. 1 Reis 11:11. Falei que a gente ia ler bastante Bíblia. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de quem? De Davi, teu pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Oh, aleluia! Que Deus estava julgando Salomão, mas ele não estabeleceu uma sentença mais dura. Porque na linhagem de Salomão, teve um homem de Deus chamado Davi, que resolveu se posicionar e por amor a serviço que Davi fez a Deus, Deus abrandou uma sentença. Isso significa que a minha decisão de servir a Deus pode não, obviamente, decretar a salvação da minha linhagem, porque isso é decisão deles, mas pode estabelecer uma linhagem de bênção, uma linhagem de favor sobrenatural de Deus sobre aqueles que vêm depois de mim. Aleluia. Quero te dar outro exemplo. 2 Reis 13, 22 a 23. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não o quis destruir. Por que eles não foram destruídos? Por causa da aliança de três pessoas que decidiram caminhar com Deus. Por amor à aliança, falando a Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba a decisão de Abraão em obedecer a Deus, não somente o abençoaria. Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome, Abraão,
mas a tua descendência também será bendita. Escute, faz assim, ó, sua decisão de obedecer e honrar a Deus não parará somente em você. Um legado de bênção sobrenatural e extraordinária será gerada pela tua decisão de permanecer firme nos caminhos do Senhor.
É como se Deus orasse, por exemplo, para Geni e para Daniel. E quantas lutas a gente, como cristão, enfrenta. Mas a nossa decisão de permanecer firme com o Senhor toca o Gabriel. A sua decisão, Geni, toca o Gabriel e toca o Júnior. A decisão da minha mãe de servir ao Senhor toca a mim, toca o meu irmão. Não de forma que estabeleça a minha salvação, essa decisão é minha. Mas de uma forma que estabelece um legado de bênção. Vocês estão me entendendo? Deus é geracional. Deus quer nos levar a levantarmos como igreja linhagens santificadas para Ele na face da terra. Ah, querido, Deus tem algo poderoso para gerar. Mas o que é bênção? Aqui começa outro problema. Às vezes você ora por uma casa e Deus te dá uma casa e você diz, recebi do Senhor uma bênção. Não, bênção não é o que você recebe. Bênção é o estado espiritual de favor de Deus sobre a sua vida. Foi o que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Bênção não é o que você recebe, bênção é o que você se torna. É por isso que a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que Abraão, Abraão, quando vai discutir com Ló sobre para quem é para qual lado, Abraão disse: pode escolher, Ló, pouco importa o lado. Sabe por quê? Porque a tua bênção, a bênção de Deus está sobre mim. Quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, pouco importa a circunstância, pouco importa o que está ao redor, porque ela está debaixo do favor sobrenatural de Deus, ela está debaixo da ação de Deus, ela está debaixo das mãos estendidas do Senhor. Deus quer te colocar num lugar de bênção em nome de Jesus. Vou repetir isso para você entender. Bênção é um estado espiritual de favor de Deus em que se encontra todo aquele que está em Cristo e em obediência à sua palavra. Mas isso não vai tocar só você. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão também chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Deus quer te tocar não só em você. Deus quer te tocar geracionalmente. Deus quer te tocar aquilo que vem depois de você. Uma descendência bendita, uma descendência santa, uma descendência separada para Deus, uma descendência que vai ministrar na terra a glória de Deus. E se assim como a tua desobediência toca outras pessoas, a tua obediência também tocará. Mas pastor, como eu faço para gerar isso na minha vida? Como eu faço? Decida viver para Deus. Deuteronômio 30, 19. Presta atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e... O que a Bíblia está ensinando é que não pare em mim. Minha decisão de obedecer gera um legado de bênção. Todos os dias você é desafiado a escolher o Senhor. Todos os dias você é desafiado a negar a você mesmo. E muitas vezes, meus irmãos, nós escolhemos não servir a Jesus de verdade. Porque nós achamos que não tem problema e que isso não vai tocar quem vem depois. Porque nós nos colocamos no trono das nossas vidas. E às vezes, meus irmãos, nós não percebemos a responsabilidade espiritual que Deus delegou sobre nós, de sermos geradores de uma raça santa, pura e abençoada na terra. A bênção é geracional. É tão sério isso, que eu vou te falar um negócio que pode parecer antibíblico, mas não é, porque a gente acabou de ler. Quem escolhe se você é abençoado não é Deus. É você. Quem escolhe se vai caminhar debaixo de bênção não é Deus. É você. A Bíblia diz: eu ponho diante de você bênção e maldição. Se você obedecer os meus preceitos, se você andar conforme a minha palavra, você estará debaixo de bênção. Se você decidir não ouvir, se você decidir não obedecer, você estará debaixo de maldição. Então quem decide andar abençoado ou andar amaldiçoado não é Deus, é você.
O problema é que nós estamos fazendo correntes para quebrar maldições hereditárias, quando na verdade nós temos que entrar em lugar de arrependimento, porque só existe maldição porque há iniquidade, há pecado. O problema é que nós estamos fazendo correntes para ser abençoados sem querer mudar de vida, como eu comecei essa ministração, onde não há mudança de caráter, não adianta ter carisma. Mas sabe o que me dói, irmãos? É que às vezes a gente pregou num culto, veio uma palavra e Deus tocou. E às vezes tem uma fila para eu orar, não é que eu não quero orar, é porque eu sei que aquela pessoa, não são todas, tá? Mas algumas, não entenderam nada, elas querem um toque de uma imposição de mãos e elas acham que vai fazer assim, ó, mudou tudo. Não vai. Eu não tenho o poder de abençoar. Só quem tem o poder de abençoar é Deus. E só quem tem a decisão de decidir caminhar debaixo de bênção é você. O problema é que nós queremos, irmãos, que Deus seja do nosso jeito. E nós ainda queremos que Ele nos abençoe. Bênção é o estado espiritual daquele que está debaixo do favor de Cristo Jesus, o Senhor. Gostei muito do que o Anderson trouxe no momento de dízimos e ofertas. Por que a gente dizima? Porque Deus disse que é assim. Ah, mas Deus disse. A Bíblia diz que se eu fizer isso, Ele vai repreender o devorador e Ele vai abrir as portas dos céus, derramar sobre mim bênção sem medida. Mais uma vez, a escolha é minha. Eu escolho caminhar debaixo disso ou eu escolho não caminhar debaixo disso. Essa escolha não é do pastor. Nenhum pastor tem poder de impetrar bênção onde há pecado. Nenhum pastor tem poder de decretar a favor de Deus onde Deus está amaldiçoando. Por isso, meus irmãos, nessa noite decida andar com Cristo. Nessa noite decida andar em obediência, porque tem uma vida maravilhosa para você viver. Tem uma vida extraordinária para você viver. Tem uma vida de milagres para você viver. Não significa que vai ser uma vida fácil. Mas significa que a presença do Senhor vai estar com você. É aquele carrinho, irmão, que vai na parede, dá três cambalhotas e cai em pé sempre. Porque a bênção do Senhor está sobre ti. Agora, a decisão é sua. Esta noite, neste lugar, enquanto esta palavra é ministrada, Deus está colocando bênção e maldição. Simples assim. Toda vez que uma palavra bíblica é ministrada, duas coisas acontecem no ambiente. Justificação e condenação. Por isso a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Porque ela salva ou ela mata. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que aquele que crê naquela palavra será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Bênção e maldição depende da decisão, de postura que você vai ter em relação à palavra que está sendo liberada. Ei, existe a possibilidade desta noite você romper altares de iniquidade, tomar uma decisão e decidir caminhar debaixo do favor e da bênção de Deus. E essa decisão é sua. Por isso levante-se em nome do Altíssimo e diga: eu creio. A decisão é sua. Nós gastamos muito tempo tentando convencer Deus a fazer o que achamos que Ele tem de fazer, ao invés de simplesmente nós fazermos o que Ele já mandou nós fazermos. Aleluia. Segunda coisa, bênção geracional. Conte os feitos do Senhor. Salmo 78:1. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigma do passado. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas do que fez. Às vezes na nossa casa a gente fala de tudo. A gente fala da roupa. A gente fala de compras, a gente fala de contas, a gente fala do miojo. Quantos gostam de miojo? De galinha caipira. É isso. Top. Mas a gente não fala do que Deus está fazendo. Sabia que a minha mãe já ressuscitou uma geladeira? Não, você não entendeu errado. Minha mãe já ressuscitou uma geladeira. Eu estava lá, queimou, não tinha dinheiro para consertar. Ela botou a mão na mão leve, né, dela, né? Ela botou a mão na geladeira, orou, a geladeira voltou a funcionar. Pode parecer uma besteira para você, mas para mim foi um sinal do poder de Deus. Sinais. Sabe, reúne os teus filhos. Às vezes você não tem o dinheiro para comprar determinada coisa. Reúne eles e diz: vamos orar, porque Jesus pode fazer. Conta os feitos do Senhor. Não mostra só como você está. Diga como Deus te preparou para você estar onde você está. Comece a contar os feitos. Comece a contar os milagres, comece a contar as ações de Deus, comece a gerar fé, comece a gerar um ambiente de fé na tua casa, comece a gerar um ambiente de fé. Tem milagres que às vezes Deus respondeu por causa da fé do teu filho. Porque eles não têm como. Como é? Não, eu pedi, Deus deu. Conta os feitos do Senhor. Mas chama eles para os desafios também. Se ajoelha e diz: nós temos um Deus que pode mudar histórias. E o favor de Deus vai ser estabelecido na sua família geracionalmente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Vamos para o versículo 5, por gentileza. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Presta atenção. A mesma fé, Timóteo, que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, habitou em tua mãe Eunice, e agora eu sei que habita em ti. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que o legado de fé que foi gerado naquele jovem pastor chamado Timóteo, não veio somente dele. A semente de fé que estava no coração daquele jovem pastor chamado Timóteo, primeiro habitou na sua avó, depois na sua mãe. Porque Deus honra os princípios que ele estabelece para agir geracionalmente e mudar histórias. Terceiro, ande na luz. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Todas as vezes que você decide obedecer ao Senhor, todas elas, irmãos, todas elas, em que você podia pecar e você decidiu não pecar, em que você podia fazer algo errado e você decidiu não fazer, em que você podia sonegar um imposto e você, que é um empresário cristão, decidiu pagar o imposto, talvez com raiva, né? Mas pagou. Todas as vezes que você decidiu obedecer, isso estabelece um memorial no mundo espiritual diante de Deus. E está lá. Está lá, irmãos. Deus não se esquece do seu trabalho nele. Deus não se esquece da sua fidelidade a ele. Deus não se esquece. Mas, pastor, meus filhos estão longe. Nós vamos orar, clamando por resgate. Mas eu os criei na igreja, eles estão longe dos caminhos do Altíssimo. Não se desespere. A fé que habitou em ti habitará neles também. Porque é um legado de bênção. Há um legado de favor. A Bíblia diz que Deus abençoa, amaldiçoa, perdão, até a terceira e quarta geração. Mas quando ele quer estabelecer favor e até mil gerações, existem coisas que talvez você esteja vivendo porque alguém na tua linhagem decidiu obedecer a Deus. Existem colheitas que talvez você esteja colhendo porque alguém decidiu obedecer a Deus. Quando ninguém cria, quando ninguém servia ao Senhor, talvez alguém que você nem sabe o nome decidiu obedecer ao Senhor. E um legado de favor, de bênção, de milagre, de poder está sendo estabelecido. Ei, é como se estivesse uma conta espiritual sobre a sua vida e você estivesse semeando para as próximas gerações. Ei, cada atitude de obediência, você não está semeando só para você, você está semeando para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos filhos dos teus filhos. Tua descendência será poderosa na terra, tua família será abençoada, em teu lar Jesus governará, porque você está decidindo obedecer ao Senhor. Não vai parar em você. Não vai parar em você, não vai parar em você, não vai parar em você, não vai parar em você. Deus vai estabelecer algo, Deus vai estabelecer algo, Deus vai estabelecer algo, Deus vai estabelecer algo. Um altar de favor, um altar de bênção, um altar de milagres. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está te convidando esta noite a gerar na sua vida a decisão de obedecê-lo. Você pode mudar o curso de uma história. Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E ele destruiu, porque não tinham justos suficientes. Se naquela cidade tivessem pessoas que servissem a Deus diligentemente e suficientemente, Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. O altar que você ergue hoje determina aquilo que será gerado amanhã. Que altar você tem erguido? O da bênção geracional ou da maldição hereditária? Hoje é dia de rompermos com altares iníquos.